Senadora Marisa, exatamente eu agradeço a sua participação neste pronunciamento, porque quando eu estou citando as estradas de Minas, eu estou exatamente citando as de Minas como exemplo. Mas eu sei que a realidade é a mesma no Brasil todo. Num país como o nosso, que realmente fez a opção rodoviária há muitos anos atrás, porque era mais fácil e porque você tem que ter opção rodoviária também, né? O que nós temos que fazer é buscar uma retomada da opção ferroviária para, em conjunto com essa das rodovias, termos a interligação do país. Mas veja que nós temos um país que ainda tem a maior parte da sua população no litoral. E as estradas que ligam o litoral, que vão acompanhando o litoral brasileiro, também estão na mesma situação. A BR-101, que vai margeando a costa brasileira até o Nordeste, também tem pista simples, com os caminhões todos levando a riqueza brasileira. E se nós falamos do centro do Brasil, se falamos dos estados centrais, são novas fronteiras agrícolas que precisam exatamente dessas rodovias. Veja que a situação da infraestrutura não pode aceitar, mas é uma reflexão que todos nós temos que fazer. E o presidente, espero que ele, dinheiro não falta, que ele realmente aplique o recurso nessa questão da modernização do nosso sistema de infraestrutura. São estradas que precisam ser duplicadas, são estradas que precisam ter manutenção adequada, as ferrovias precisam ser retomadas com urgência, sim, com opção do transporte de carga em especial. Nós temos que ter a diminuição desse volume de transporte de longo percurso para que essa questão seja viável, a questão do transporte, inclusive em termos de custos para o país. Portanto, investir em infraestrutura, investir na duplicação de estradas, investir na manutenção de estradas no Brasil, significa desenvolvimento. Essa é a questão básica que precisa ser enfrentada. Nós não podemos continuar com esses exemplos, exemplos de Minas, exemplos do Mato Grosso, exemplos de todo o país, do Nordeste, em que nós temos um processo de obras muito lento e que não acompanha o crescimento do país. Ouço o senador Roberto Cavalcante.
Eu parabenizo a Vossa Excelência, meu querido presidente da Comissão de Relações Exteriores, na qual tive a oportunidade de me aproximar mais. Conheci a Vossa Excelência exatamente de ex-governador, político de projeção nacional, mas voltado a Minas. Mas agora, com essa aproximação, um paraibano está tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor. Obrigado. Mas, na verdade, as realidades são semelhantes. Eu parabenizo fundamentalmente pelo aspecto das obras estruturantes. A infraestrutura no país, um país que precisa se desenvolver na velocidade que o Brasil precisa, e eu digo isso porque é um mérito. Se nós estivéssemos em recessão, nós estaríamos realmente, não precisava, as estradas estavam desertas, os aeroportos estavam desertos e tal, mas na verdade nós somos um país que está em franco crescimento. Basta dar um exemplo de que na aviação, no último semestre, nós crescemos mais de quase 17%, de um ano para o outro, em termos de número de passageiros transportados. É um número talvez que seja, a nível mundial, um dos maiores crescimentos. Mas eu diria que é o problema paraibano, já que Vossa Excelência está tendo a oportunidade de conclamar pelos assuntos de Minas, eu diria que em estrada não é o nosso grande problema. Nós temos a BR-101 nossa, ela está duplicada no sentido de Natal e no sentido de Recife, quase concluído. 95% dos trabalhos estão concluídos. Temos duplicado João Pessoa, Campina Grande, estamos no início da duplicação da BR-104, que ligará Caruaru, Pernambuco, a Campina Grande. São duas grandes cidades do interior nordestino. E, na verdade, a grande carência da Paraíba está na infraestrutura da aeroportuária. O aeroporto da Paraíba, o aeroporto de João Pessoa, basta dar um testemunho de que eu vim na terça pela manhã. E ao chegar no aeroporto, já com meu cartão de embarque, eu sempre já vou com cartão de embarque, eu fiquei com pena das pessoas que não têm esta agilidade de ter o cartão antes, porque a fila saía, mais uma vez, saía dos balcões do guichê das companhias e saía em direção à área externa do aeroporto, em direção ao estacionamento. O avião não pôde decolar no horário porque não havia a condição de ser atendido. A estrutura do infraero dentro do aeroporto também tinha um só balcão de revista dos passageiros, vários voos saindo pela manhã, e a fila também atrasando os voos de forma despropositada. Então, parabenizo Vossa Excelência. Exatamente, o Brasil precisa de uma injeção, de uma velocidade maior na sua infraestrutura. E a Paraíba clama por um novo aeroporto e por um porto de águas profundas. A Paraíba tem apenas o Porto Cabedelo, que é um porto de calado restrito, de assoreamento permanente, e necessita que o governo federal enxergue a Paraíba e dote a Paraíba de um porto de águas profundas. Parabenizo Vossa Excelência pelo aspecto da clamor nacional da infraestrutura.
Obrigado, parabéns, senador Roberto Cavalcante. Vossa Excelência lembra exatamente, quando eu falo em infraestrutura, exatamente isso. Estou falando de rodovias, estamos falando de ferrovias, estamos falando de aeroportos, de portos, porque esse conjunto é que faz com que o desenvolvimento possa realmente prosperar e continuar. E países semelhantes ao Brasil, como o caso da Índia, estão fazendo grandes projetos dessa maneira. A Índia fez um grande sistema, um quadrilátero de ouro, que eles chamam, que está ligando as principais cidades em rodovias modernas, duplicadas. O sistema de trem da Índia já é muito mais antigo do que o nosso, muito maior em percurso. Nós temos um compromisso, Vossa Excelência é da base de apoio do governo, mas o governo também nessa área de aeroportos, o governo pouco fez. Na verdade, os aeroportos modernos que tem, foram todos eles feitos ainda na época em que o PSDB estava à frente do governo federal, com os aeroportos realmente de Recife, os aeroportos que foram feitos também em Belém, enfim, na maioria das cidades brasileiras. Ouço o senador João Faustino.
Senador Eduardo Azeredo, é com muita honra que me integro ao seu discurso. Considero Vossa Excelência um dos homens públicos mais honrados deste país.
Obrigado.
Um dos senadores e um dos políticos mais sérios dessa época brasileira. E diria mais, comecei a admirá-lo como político a partir do seu pai, que foi meu colega na Câmara dos Deputados, homem de bem, um homem sério, interessado pelos assuntos do Brasil, mas muito mais dedicado aos assuntos de Minas Gerais.
Sim.
Me conheci como prefeito de Belo Horizonte, um grande prefeito, prefeito que marcou a vida daquela cidade, com grandes realizações, com grandes obras, e, sobretudo, pautando a sua atitude, o seu comportamento, com muita ética e muita lisura. Depois lhe conheci como governador do Estado, vencendo e ganhando uma campanha inesquecível. E pude testemunhar o quanto foi eficaz o seu trabalho em favor das Minas Gerais quando governou aquele Estado. Se dedicou como poucos. Fez o que o Estado precisava fazer naquela época. Deixou o Estado saneado, limpo, e o entregou também as mãos dignas, que certamente deu prosseguimento ao trabalho que Vossa Excelência iniciara. Hoje lhe vejo nesta tribuna, reivindicando melhorias para o nosso país, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Indiscutivelmente, a infraestrutura brasileira, as ações desenvolvidas pelo governo nessa área, não acompanham o desenvolvimento econômico do país. E quando não há infraestrutura, o desenvolvimento estanca, para. Chega um momento em que topa, não tem como prosperar, não tem como prosseguir. Quando não há portos, quando não há aeroportos, quando não há estradas. De forma que Vossa Excelência, em boa hora, traz este assunto à casa, com grande repercussão, tenho certeza, e quero, por fim, parabenizá-lo por este pronunciamento e por poder aparteá-lo neste discurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador João Faustino. Eu quero primeiro agradecer as suas palavras, mas quero saudá-lo aqui como colega no Senado brasileiro. Eu que o conheci realmente há muito tempo, e sei já da época em que Vossa Excelência era colega do meu pai. E me dá, inclusive, a oportunidade de dizer exatamente sobre o meu pai, que foi Renato Azeredo, foi um grande parlamentar. Eu sempre vejo aqui o senador Monsanto dizendo que foi a Minas que gostou de ver que as pessoas gostam de mim, mas que gostam mais do meu pai. Eu fico satisfeito, brinco com ele, é ótimo, Monsanto, melhor ainda. É uma homenagem a todos nós. Mas eu realmente agora mesmo, meu pai foi deputado federal 6 mandatos. E nessa eleição eu estou exatamente disputando um mandato de deputado federal para ocupar o cargo que ele ocupou. De forma que é para mim um motivo a mais na minha vida pública. Eu não fui antes deputado, eu fui direto realmente de vice-prefeito, prefeito, governador e senador. Nessas eleições, eu espero poder entregar minha cadeira às mãos de Aécio Neves, o nosso governador, Aécio que é um homem público também de grande relevância. Aécio disputa então o Senado agora e eu estou, portanto, disputando a Câmara de Deputados para ocupar o lugar que foi do meu pai. Uma eleição que é muito importante para o Brasil. Ainda na semana passada eu acompanhei o governador José Serra no sul de Minas, em Poços de Caldas, num evento muito importante em que ele manifestou mais uma vez o seu compromisso com a defesa da causa das pessoas com deficiência, que é uma causa que também eu abracei desde o primeiro cargo público que tive a oportunidade, ainda na direção da empresa de informática de Minas, a Prodenge. De maneira que acompanhar Zé Serra, acompanhar a Aécio, acompanhar o governador Anastasia, tem sido realmente muito bom ao ocorrer esses 853 municípios de Minas Gerais. É evidente que não vou conseguir, né, senador Assi, nosso presidente, e a todos esses municípios, ninguém consegue. Um período curto, nós temos agora pouco mais de 45 dias, 50 dias até a eleição, e nós não conseguimos estar presentes em todos eles. Mas eu sempre fui um municipalista. É muito importante as pessoas verem a realidade das cidades pequenas, a realidade da área rural. Tem gente que às vezes fica sentado realmente e não imagina o que é ser prefeito de uma cidade pequena. Como é difícil ser prefeito de uma cidade pequena, sim. Representar esse conjunto de cidades que vai desde a maior cidade de Minas, a capital, Belo Horizonte, onde eu tive a honra de ser prefeito, até uma pequena cidade do interior, é realmente de muita riqueza do ponto de vista político. Eu tenho que me orgulhar muito e me orgulho de poder representar o meu Estado com esse conjunto de municípios. E reiterar sempre essa defesa dos municípios, esse entendimento de que eles precisam de ter essa infraestrutura. E aí eu vou encerrar o meu pronunciamento falando de mais uma demanda que, ao ocorrer o Estado, a gente tem outra vez a reflexão forte. Nós avançamos muito nas comunicações. No Estado de Minas Gerais, nesses 853 municípios, apenas 400 tinham viabilidade econômica para ter telefonia celular. E foi instalada a telefonia celular. Os outros 400 e poucos não tinham viabilidade econômica. O governador Aécio Neves, de maneira construtiva, criativa, ele fez um projeto de parceria público-privada, na qual o governo do Estado entrou com parte do investimento e as operadoras entraram com outra parte. Pronto, foi o primeiro Estado a ter a totalidade dos seus municípios com telefonia celular, que hoje, evidentemente, é fundamental para nós termos atividade econômica. Aí vem em seguida o projeto de banda larga para poder também chegar a todas essas cidades. E o que acontece? Acontece que as estradas deveriam ter também o sinal de celular. Isto não está acontecendo. Está dizendo que até mesmo na Fernão Dias, que é a nossa, eu costumo dizer que é a nossa miss entre as rodovias mineiras, a rodovia é melhor que nós temos, até na Fernão Dias o sinal de celular não está perfeito, não está acompanhando a necessidade. Portanto, essa é mais uma constatação que a campanha nos dá. A confirmação de que precisamos investir em infraestrutura, seja ela infraestrutura física, seja ela infraestrutura virtual, a estrutura, por exemplo, telefonia celular. Não é aceitável, senhor presidente, que as nossas operadoras não tenham nas rodovias, especialmente nas mais importantes, não tenham o sinal de qualidade que o momento brasileiro exige. Esse é outro ponto que precisa ser enfrentado para que o crescimento do país seja realmente mais adequado. Eu agradeço e me desculpe por estender um pouco aqui nessa tarde de quarta-feira, mas era muito importante trazer essas reflexões neste momento em que acompanho a campanha de Minas Gerais, cada vez mais entusiasmado com esse meu Estado tão querido, do qual eu gosto tanto. Muito obrigado, senhor presidente.